10 horas e 33 minutos, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Uma nova recomendação feita pelo governo federal através do Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias do estado do Paraná definiram que vão diminuir o período do intervalo vacinal entre as doses dos imunizantes contra a Covid-19. Segundo o secretário de Saúde, Beto Preto, a vacina da Pfizer terá a sua aplicação realizada conforme a bula do fabricante.
Oficialmente, agora estamos dando transparência a essa informação de 56 dias da primeira para a segunda dose da Pfizer para 21 dias de intervalo agora. Tudo isso é possível nesse momento porque temos uma oferta de doses maior do que tínhamos em março, em abril, em fevereiro de 2021. Então, com essa oferta maior de doses, temos capacidade de ampliar a vacinação dos paranaenses.
Já a vacinação das doses de reforço será feita a partir do quarto mês, adiantando em 30 dias a aplicação. No entanto, grávidas ainda devem aguardar 5 meses até a aplicação da terceira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Curitiba anunciou que a partir desta terça, convoca a população vacinada com a segunda dose até 5 de agosto para receber o reforço e deve adiantar todo o seu calendário durante a semana. O mesmo deve acontecer nos demais municípios do estado. Já a informação sobre uma quarta dose de imunizantes foi confirmada e deverá ser aplicada primeiro ao grupo de imunossuprimidos com mais de 18 anos.
Na nota técnica já colocava, mas alertou isso agora há pouco, também da presença desse quesito, dessa informação, que preconiza a quarta dose para a população de imunossuprimidos 120 dias depois da terceira dose ou dose de reforço.
Em União da Vitória, apesar do mutirão de vacinação no último fim de semana, foi baixa pela vacina anti-Covid. Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Jaque, bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Bom dia para você, bom dia para os demais. No sábado passado, as unidades de saúde aqui de União da Vitória ficaram abertas para dar continuidade e oportunidade aos faltosos da segunda dose e também para aquelas pessoas elegíveis para receber a dose de reforço da vacina da Covid-19. Apesar de todos os esforços da equipe da saúde, apenas 247 doses foram aplicadas. Mesmo realizando a busca ativa, algumas pessoas se negam a receber o imunizante. Segundo a Secretaria de Saúde, a procura melhorou um pouco após o decreto exigir comprovante de vacinação para a participação da população em alguns eventos. Mesmo assim, o ritmo de vacinação está abaixo do esperado aqui em União da Vitória. Nos últimos dias, um outro problema. Aquele comprovante digital de vacinação, encontrado no aplicativo do ConectSUS, ainda está indisponível, pois a base de dados do Ministério da Saúde ainda se encontra indisponível devido a um ataque de hackers. Lucian?
Muito obrigado, Jaqueline Castaldon, pelas informações. E Londrina deixou de ter unidades básicas de saúde exclusivas para pacientes com Covid. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, Luciano. Bom dia. Londrina deixou de ter, nos últimos dias, unidades básicas de saúde atendendo de forma exclusiva casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Para dar conta da grande demanda durante o pico da pandemia, a prefeitura havia transformado 6 UBSs em unidades de referência para o tratamento de pacientes Covid. Agora, por conta do avanço da vacinação, os números da doença caíram drasticamente aqui na cidade. Ontem foram registrados 13 novos casos, nenhuma morte. Isso nas últimas semanas vem acontecendo no mesmo formato. E essa exclusividade não é mais necessária. Atualmente, a UPA do Jardim Sabará é o único local da cidade que atende apenas casos de Covid-19. Mas a Secretaria Municipal de Saúde já revelou que o município avalia a possibilidade de desativar essa exclusividade também na unidade de pronto atendimento. E isso deve acontecer já agora, no início do ano. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Então, Londrina deixa de ter unidades básicas de saúde exclusivas para pacientes com Covid-19. De fato, é uma nova fase da pandemia pela qual nós passamos. E a Secretaria Estadual de Saúde reforçou ainda a importância da vacina contra a gripe, após registrar 20 casos da variante H3N2 da influenza A e um óbito na cidade de Maringá. E é para lá que nós vamos conversar com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Isso mesmo. A vítima é uma mulher de 77 anos aqui de Maringá. Ela foi internada com sintomas da gripe no dia 8 de dezembro e morreu 3 dias depois. Ela tinha comorbidades e foi vacinada contra a gripe em outubro. A vacina da gripe aplicada este ano no Hemisfério Sul não protege contra o H3N2, mas aumenta a imunidade e reduz as chances de desenvolver síndromes respiratórias agudas graves. A paciente, no entanto, desenvolveu uma forma grave de pneumonia. A idosa vivia sozinha, mas era cuidada por uma sobrinha que está sendo monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde e até o momento não desenvolveu sintomas. Além de Maringá, foram registrados casos de influenza H3N2 em outras 12 cidades do Paraná, incluindo Campo Mourão e Itapira, aqui na região noroeste. Mas o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que não há motivo para pânico, porque o estado não enfrenta um surto de gripe. O problema é que a cobertura vacinal contra a gripe está baixa, em torno de 70%. A meta é atingir 90%. As unidades de saúde ainda têm doses disponíveis e as pessoas podem se vacinar. A campanha começou no dia 12 de abril. No ano passado, o Paraná conseguiu atingir a maior cobertura vacinal contra a gripe dos últimos 5 anos, 98% do público-alvo. Agora fica, então, o alerta para as pessoas que podem, né, que devem se vacinar contra a gripe. Luciano.
Obrigado, Luciano. Importante esse recado, né? Vamos nos vacinar contra a gripe, é o recado da Secretaria de Estado da Saúde. 10h40.
É como o sol de verão queimando no peito.
O verão começa oficialmente nesta terça-feira. A estação costuma ser chuvosa, mas de acordo com o CIMEPAR, em janeiro, as precipitações devem cair dentro da média, o que não será suficiente para amenizar a estiagem. Por enquanto, a falta de chuvas compromete o abastecimento de água na região sudoeste do estado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, muito bom dia para você. Já já a gente tenta restabelecer o contato então com a Cris Pinheiro, lá da CBN Cascavel, que vai falar sobre essa falta de chuvas que compromete por lá, no sudoeste do estado, o abastecimento de água. Por falar nesse assunto, a partir de hoje, a Sanepar terá que aplicar rodízio emergencial no sistema de abastecimento de água em Carlópolis. A adoção do rodízio é necessária porque a estiagem severa e altas temperaturas nas últimas semanas provocaram a queda abrupta na vazão do ribeirão Jaboticabal, manancial de abastecimento da cidade, Carlópolis, que fica... De São Paulo. E agora sim, a gente volta lá para o oeste do estado para falar mais da região sudoeste, que sofre, né, com a falta de chuvas. Cris Pinheiro, bom dia para você.
Bom dia, agora sim, Luciano, como eu dizia, o verão entra oficialmente hoje às 12 horas e 59 minutos. E como você disse, a falta de chuva regulares, as temperaturas mais elevadas e o consequente aumento no consumo de água estão interferindo no abastecimento de cidades da região sudoeste. Os municípios de Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita e Dois Vizinhos estão com fornecimento de água de forma escalonada desde a sexta-feira, dia 17. E outras cidades como Salto do Lontra, Salgado Filho, Capanema e Planalto apresentam queda acentuada na vazão dos mananciais e aumento no volume de água consumida. Em Salto do Lontra, por exemplo, de acordo com informações da Sanepar, já existe situação de risco de rodízio, porque o consumo aumentou em 20% e o volume de água para captação e tratamento reduziu em aproximadamente 40%. No período do fim da tarde e noite, lá nesses municípios com alto volume de consumo, os reservatórios perdem níveis e isso causa falta de água. Só está sendo possível normalizar o fornecimento durante a madrugada. E por isso, o sistema corre o risco de entrar em rodízio. Mesmo sem riscos imediatos em relação ao fornecimento de água, Capanema, Planalto, Salgado Filho e Nova Prata do Iguaçu também entram em alerta. Os rios que abastecem essas cidades, são eles os Simens, Tamanduá, Santa Cruz e Cotegipe, tiveram redução média de 40% no volume de água. Nos demais sistemas da regional de Francisco Beltrão, poços e rios apresentam queda de 20% a 30% na vazão. A estiagem deu uma trégua em outubro com chuvas significativas, mas desde então, mês de outubro, não choveu um volume expressivo que pudesse melhorar os níveis dos reservatórios, tanto na região sudoeste quanto aqui no oeste. Porque aqui em Cascavel, os mananciais reduziram em aproximadamente 25% e o consumo por parte da população aumentou 11%. E aí, por isso, né, Luciano, vale sempre ressaltar a importância do consumo consciente. Luciano?
Sem dúvida. Muito obrigado pelas informações. Cristina Pinheiro, lá da CBN Cascavel. É importante, né, nesse momento, a gente manter o consumo consciente de água, principalmente nessa época de fim de ano, que a gente acaba, às vezes, esquecendo, né? Época de festas, Natal, Ano Novo, reuniões familiares. É importante manter o consumo consciente de água. E após quase 2 anos, os voos comerciais foram retomados lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Nós vamos para lá, começar com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O voo inaugural da retomada decolou às 8h15 da manhã no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e chegou pouco depois às 9h30 da manhã no Aeroporto Santana, aqui em Ponta Grossa. Já o voo no sentido inverso parte aqui dos Campos Gerais às 11h20 da manhã, com previsão de desembarque ao 12h40 lá em Campinas. Serão 3 voos semanais nos últimos dias de dezembro e nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de março, segundo o planejamento da empresa responsável pela operação, são voos diários. O aeroporto Santana, aqui em Ponta Grossa, passou por melhorias para receber essa retomada de voos, com aumento da área de segurança paralela à pista e uma nova via de acesso. E uma curiosidade, neste período sem operação de voos comerciais, houve um registro de aumento de voos particulares, com o deslocamento principalmente de empresários. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E assim nós encerramos a edição desta terça-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo dia.